Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Pod Métodos, o podcast do Métodos em Pauta. Eu sou Amanda Domingos e junto com Rodrigo Lins, nesse primeiro episódio, vamos apresentar um pouco da nossa iniciativa e argumentar em favor do uso do método científico. Hoje, conosco está o cientista político Antônio Fernandes. E aí, Antônio, tudo bom contigo? Muito obrigada pela tua participação nesse primeiro episódio.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí ouvindo a gente. É um prazer estar participando do primeiro podcast do Métodos em Pauta como coordenador, junto com o Rodrigo, junto com a Amanda, e vamos discutir algumas questões relacionadas à ciência aí nesse período de terraplanismo, eu acho que é importante.
Pois é, a gente está aqui para isso, para cascavilhar a confusão. E aí, Rodrigo, se apresente e fale aí com o nosso ouvinte.
Olá, pessoal. Como quase todo mundo, a gente está aqui em quarentena, sem muito o que fazer, então vamos ver se a gente consegue usar esse podcast para disseminar um pouco de conhecimento científico.
Pelo bom lado, é só um podcast, mais um podcast dessa quarentena, mas não é uma live, né? Tem isso aí. Então tá certo. A primeira coisa que a gente vai discutir hoje, e na verdade eu quero que primeiro o Rodrigo explique como é que o Métodos em Pauta surgiu lá no final de 2018, aqui na UFPR.
Então a gente tem a versão real e a versão mais ou menos real. A versão mais ou menos real é simplesmente o amor pelo conhecimento e pela ciência e pelo método científico. Então a gente tentou criar um evento especificamente para tentar trazer esse debate para dentro da universidade. Mas na realidade isso tudo fez parte de uma grande trama que eu e a Amanda a gente criou lá atrás, quando a gente foi obrigado a participar do evento que a gente não queria participar dentro do departamento. Então a gente pensou, o que é que a gente pode fazer então para se vingar desse pessoal? Vamos trazer um tema que a gente sabe que a gente gosta muito e que boa parte do departamento não gosta, e vamos forçar eles a assistirem tudo isso sentadinho. Então, esse foi a grande história do Métodos em Pauta, que aparentemente, pelo menos até agora, vem dando certo.
Pois é, vem dando tão certo que a gente está aí mapeando o Nordeste com os nossos eventos, né? Certo, então essa nossa paixão, né, fez que a gente montasse o Métodos em Pauta e um pouco de pirraça também, e é com um pouco dessa pirraça que a gente vai discutir o conceito de ciência hoje no primeiro episódio do Métodos em Pauta. Aí eu queria perguntar ao Antônio o que é ciência e como ele explicaria isso para uma pessoa numa mesa de um bar.
Então, eu lembro muito das aulas que eu tive no começo da graduação, quando estava pagando a epistemologia das ciências sociais, que a minha monitora era, coincidência, Amanda, por coincidência chamava Amanda Domingos também, coincidência da UFPE, coincidência, enfim.
Coincidência era essa que tu falava.
Coincidência. E as aulas que a gente tem no começo é basicamente sobre os tipos de conhecimento e como a ciência ela se caracteriza como um tipo de conhecimento, né? A ciência, como a gente tem hoje a ideia, ela vem mais ou menos do tempo de Galileu, quando tem início basicamente o uso do método experimental para estudar o que acontece na natureza. Então, o que começa a ideia de ciência que a gente tem hoje vem com aquela ideia de hipóteses, leis, teorias e a experiência e experimentos, ou seja, testar isso na realidade empírica, no mundo observável, serviria como prova àquelas teorias e aquelas hipóteses que seriam colocadas de maneira imaginária. E aí, isso tem basicamente começo com Galileu, que fica aquela coisa entre o racionalismo e o empirismo, que é quando começa basicamente a se discutir essas questões. E aí vem a ideia de leis naturais, a ideia do conhecimento, a natureza como escrita por meio da matemática, matemática como a língua científica e tudo mais. Mas é assim basicamente que começa. De maneira resumida, se a gente tivesse numa mesa do bar, ciência seria basicamente o uso de um método rigorosíssimo para observar a realidade, ou seja, aquilo que é observável. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Rodrigo?
Eu estou completamente de acordo com o que o Antônio falou até agora. Não tenho muito a acrescentar em relação a essa pergunta específica, mas se fosse resumir ela, tentar responder ela de forma resumida, na verdade, eu diria que ciência é basicamente método rigoroso para que você chegue a determinado resultado de forma a falsear, por assim dizer, a sua hipótese. Ou seja, você está tentando provar que a sua hipótese, na verdade, é falsa, e a sua... o fato de você não conseguir obter sucesso nisso meio que corrobora a sua hipótese e meio que afasta as hipóteses alternativas, por assim dizer, ou hipótese nula, como a gente falaria num jargão mais científico. Então é isso, é testar de forma usando ferramentas reconhecidas por outros pesquisadores dentro da comunidade científica e tentar trazer luz, por assim dizer, para esse tempo de treva que a gente vive.
Então é exatamente isso, concordo plenamente com os meninos. E já que Antônio voltou para as aulas de epistemologia das ciências sociais, eu espero que o ouvinte não esteja achando chata essa discussão, mas eu queria voltar para as bases. E eu acho que é uma coisa que surge muito na cabeça das pessoas em geral. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu moro com a minha vozinha, eu acho que o que pode passar na cabeça dela é qual está certo, mas qual é a diferença da ciência para os outros tipos, outras formas de entender o mundo, né? E aí eu questiono a vocês dois, o que é que diferencia a ciência da religião, ou da filosofia, ou da visão de mundo do senso comum? E eu acho que o Rodrigo, que tem dois filhinhos pequenos, e uma que está começando a descobrir o mundo com 2 anos, vai saber explicar.
O fato de eu ter dois filhos pequenos, principalmente dialogando com minha filha mais velha, né, que tem 1 ano e 11 meses, eu percebi que não sei de nada, na verdade. Então, se ela vier pra cá, ela vai falar que o pai dela é muito burro e não devia estar participando desse podcast. Mas o que eu acho, talvez, sei lá, mais interessante, se vocês me permitem aqui o exercício, eu vou tentar pegar essa deixa que a Amanda fez e apresentar essa pergunta de uma outra forma. Então, a gente vive num mundo em que hoje em dia é ok você questionar se a Terra é esférica ou se ela é plana, é ok também você questionar se vacina traz algum tipo de proteção para você ou não, se deixa você autista ou seus filhos autistas, coisa desse tipo. Então, como é que a gente responde para um cético científico, por assim dizer, que ciência não pode ser considerada, não pode ser questionada da mesma forma que é uma opinião pessoal? Então, Antônio, você que estava falando sobre epistemologia, como é que eu chego para uma pessoa e falo, olha, a sua opinião é que vacina funciona, a minha opinião é que não funciona e a gente precisa conviver com essas diferenças. Isso que é democracia, a gente escuta muito dizer por aí. Então, como é que a gente fala para essa pessoa, não, isso não é democracia e não, isso não devia estar aberto para debate?
Eu acho que a principal diferença, Rodrigo, de uma opinião, de uma mera opinião, por exemplo, em relação à ciência, é que a ciência, ela se apropria, de certa maneira, da realidade, enquanto que a opinião, ela não tem essa capacidade. Então, a ciência, ela se apropria de explicar a realidade por meio do método científico, seguindo uma série de regras. O método experimental, que é aquele que começa, né, que eu falei no começo e tal, ele tem os seus limites, como o Popper vai falar depois. Mas eu acho que a grande diferença é que a ciência, ela passa por vários... uma hipótese, ela passa por vários sarrafos até que ela seja, numa visão popperiana, falseada. Enquanto que uma opinião, ela é simplesmente uma opinião. Você não você pode basear ela em fatos, na realidade empírica observável, ou você não pode. E aí eu acho que a diferença fica nesse, mais nesse sentido.
Então, então, o diálogo nesse sentido que eu, sei lá, estava falando antes, entre uma pessoa que quer dizer que vacina não devia ser aberta para debate, na verdade, um debate entre uma pessoa que está construindo a narrativa dela em termos científicos e outra, basicamente, em crença. É isso, então. Um é dogmático e o outro está baseado em fatos, por assim dizer. É isso?
Sim, a comprovação, a ciência vai dizer que a vacina funciona observando a realidade, verificando a realidade, o mundo real. Enquanto que a opinião, ela tem todo um aspecto subjetivo na sua formação. Ela é baseada em quê? Então, do ponto de vista do discurso científico, que se apega aos fatos, basicamente aquilo que é real, do ponto de vista, eu estou falando de uma ciência empírica, né, uma ciência observável, para que se chegue àquela conclusão de que a vacina ela tem uma determinada eficácia, foram feitos vários testes, experimentos, utilizando um método próprio que chegou a corroborar essa evidência, enquanto que a opinião, por exemplo, de que vacina não funciona é baseada em quê? Em observações seletivas, ou é baseada na opinião de outra pessoa, ou é baseado em outros aspectos. Então, até do ponto de vista dessas afirmações de que vacina funciona, seria até uma visão paradigmática na ciência, né? Necessitaria de uma revolução ou de alguma mudança extraordinária para que esse tipo de afirmação viesse a ter algum tipo de validade no mundo científico.
Então, é basicamente o que Larinha faz quando o Rodrigo diz: Lara, não encosta o dedo na tomada, porque você vai levar um choque. A Lara vai experimentar e ver se a opinião de Rodrigo se afirma. Então, Larinha é uma cientista nata. Aos 2 anos.
Infelizmente, é verdade.
Então, basicamente, no mundo onde a gente vive, onde se opina demais e onde se desconfia da ciência ao extremo, o que a gente tem visto recentemente no Brasil é a politização do uso da cloroquina, né? Então, a gente tem especialistas da medicina, cientistas argumentando que a gente não pode, né, nessa condição de pandemia, né, utilizar cegamente a cloroquina como uma arma, digamos assim, no combate ao Covid-19, que é a doença que causada pelo novo coronavírus, né? Enquanto alguma parte da população, e principalmente o presidente dessa nossa república, utiliza a argumentação politizada, né? Não, porque funciona assim, e é isso, e estão querendo esconder da gente uma arma poderosa para lidar com essa pandemia. E aí a minha questão é: como é que o método científico entra nisso? E mais do que isso, como é que a gente faz para o método científico entrar na cabeça das pessoas e nas casas? Porque é muito fácil estar a gente aqui discutindo um método num podcast onde as pessoas que vão assistir já são interessadas sobre o assunto, mas difícil é convencer as pessoas em casa que não têm acesso a esse tipo de discussão, que a ciência importa e de que forma ela vai convencer de que aquele remédio é ou ainda não seguro para se utilizar. Fica aí o questionamento para Rodrigo.
Eu acho que nesse questionamento que você fez agora, eu acho que tem talvez a parte mais importante da pergunta seja como é que a gente traz isso para dentro de casa, né? Para as pessoas que possuem outra profissão que não é uma profissão de cientista, por assim dizer. Então, dia desse, hoje mais cedo, eu acredito, na verdade, no mais tarde ontem, eu estava navegando naquela maravilhosa rede social chamada Twitter e vi alguém debatendo a adoção da quarentena. E aí, nesse comentário, o cara, para se referir aos especialistas que defendiam a quarentena, usou as aspas, botou especialista entre aspas. E aí isso é um problema extremamente grave para uma sociedade, qualquer peste que seja. A partir do momento que a gente não reconhece os especialistas, que a gente fala, médicos e cientistas que atuam nessa área específica de estudo de vírus e esse tipo de coisa, a partir do momento que a gente desconfia deles e usa aspas meio para tentar diminuir a posição deles em relação a esse tema, a gente está fadado a passar por situações de grave estresse, por assim dizer. Então, acho que o principal ponto que um cientista tem que fazer nesse momento é: eu sei que determinado efeito não existe, ou não existe prova que ele exista. Os meus pares sabem disso, mas como a gente comunica isso de forma crível e sem soar boçal, talvez, para o resto da sociedade? E mais preocupante, como é que eu falo isso de forma a contradizer o que o presidente da República está falando? Então, eu não tenho resposta, eu tenho só mais questionamento para fazer também sobre isso, porque é uma coisa que a gente, enquanto cientista, seja cientista social, seja cientistas chamadas de ciências duras, a gente precisa fazer diariamente hoje em dia, né? Então, eu, mais uma vez, repasso a pergunta para vocês. O que é que a gente faz para deixar de ser visto como aquela galera boçal, metida a saber de tudo, e fazer com que essa galera que está lá no chão, de fato preocupada se vai ter dinheiro para comer no fim do mês ou não, por causa dessa quarentena, por exemplo, aceite a nossa, o nosso estudo como crível e que a gente passe a ter mais voz do que o presidente da República, por exemplo.
Então, essa questão é, né? Muito, muito complicado. Acho que calçando os sapatos desse especialista, né? Em ciência política já é muito difícil você explicar. Eu, né? Eu vou explicar particularismo pro meu namorado, eu não consigo. Eu fico pensando, mas como é que eu vou explicar isso de uma forma normal? E vira uma conversa de 30 minutos. É muito complicado. Eu não sei a resposta exata para essa pergunta. E que bom que a gente não sabe respostas exatas para nada. Porque é sobre isso a ciência, né? Mas, enfim. Acredito que a gente deve se guiar no que o professor Dawson sempre falou pra gente, desde que a gente entrou naquela salinha 14º da CFIG, que é: tente falar como se fosse para um pessoal da sua casa entender. Então, acho que a gente tem que tirar primeiro os jargões, e é uma coisa que a gente sabe que a medicina tem muito, que as ciências da saúde têm demais. Tirar esses jargões, eu acredito que seja o primeiro passo. E o segundo passo é tentar ter a sensibilidade de que você não está lidando com seus pais. Que é uma coisa difícil, porque, por exemplo, quando você vai explicar a democracia, Rodrigo, nos termos da sua tese, você tende a explicar de uma forma como se você estivesse conversando com seus pares, né? Então,
a gente parte de um pressuposto que a gente não deveria partir, na verdade.
Pois é, exatamente, que todo mundo sabe do que a gente está falando e não necessariamente. Não necessariamente dentro da nossa agenda de pesquisa, inclusive, imagine tipo, dentro da nossa casa. Então, eu sei que é uma tarefa difícil, eu não tenho resposta para ela, mas acho que a gente tem que, tipo, calçar esse andar da humildade para tentar chegar nesse patamar de explicar mesmo, entrar nas casas das pessoas, né? Porque, enfim, em última instância, a ciência serve à sociedade. Eu acredito muito de que a ciência serve à sociedade, a gente tem que fazer com que todo mundo entenda o que, é que a gente está produzindo. Principalmente em medicamentos, que é uma coisa que afeta o bem-estar e, nesse estado de pandemia, a sobrevivência das pessoas, né? E o que é que tu acha, Antônio?
Eu também não sei, mas vote em mim que eu lhe conto, como diria um célebre deputado. Não, eu também, todos nós, eu acho que temos que manter esse exercício de didatismo, né? Tentar separar quando a gente está falando com aquelas pessoas que têm a mesma profissão que a nossa e com a sociedade. Eu acho que é uma coisa que a universidade também precisa fazer mais. É uma coisa que até, se vocês ouvirem eu aqui tentando explicar um pouco do que é ciência e tudo mais, acabei usando muito jargão e tudo. É uma coisa que a gente está sempre buscando melhorar, principalmente para se comunicar com o além-muro da universidade. Mas eu acredito que é isso, é mostrar que o conhecimento científico não é um conhecimento que acaba ali, que é um ponto. Eu acho que o conhecimento científico ele está sempre cheio de vírgulas e ponto e vírgulas, mas nunca pontos. E que nesses momentos, apesar de todo o discurso anticientífico que a gente vem vendo e ouvindo, quando a gente chega em momentos como esse de pandemia, o mundo ele espera, quer queira, quer não, da ciência, qual é o próximo passo, sabe? Então, acho que momentos como esse, apesar de serem muito difíceis para a humanidade enfrentar, é nesse momento que a ciência cada vez mais se sobressai como é o que a Amanda exatamente disse, a ferramenta que busca ajudar e contribuir com a sociedade.
E para aproveitar um pouco a deixa que a Antônio deixou, é bom a gente ressaltar que a ciência, de forma geral, precisa ser combativa de forma constante, e não só em períodos de choque como esse de epidemia que a gente vive. Então, tem muito cientista que está pegando sol pela primeira vez, saindo do laboratório agora, depois de anos trancado lá, sem olhar para a cara do vizinho, sei lá, ali da universidade. Então, se eles acham a gente estranho hoje em dia, em período de epidemia, por exemplo, período de choque, em que, em teoria, cientistas precisam ser mais ouvidos, é porque nos períodos de normalidade, ninguém dava cara, né? Então a gente precisa mostrar que a ciência precisa ser combativa, e combativa que eu digo é tentando apresentar os seus resultados de forma a melhorar a sociedade durante os períodos de normalidade também, não só em períodos de choque, por assim dizer.
Pois é, e mais do que isso, né? A gente precisa fazer com que a ciência seja uma coisa acessível para as pessoas, para que ela seja defendida, né? Porque a gente vem 2019 foi um ano muito difícil para quem é cientista, para quem faz pesquisa em universidade pública. Então, a gente precisa fazer com que esse conhecimento seja compreendido por todas as camadas da sociedade, para que essas pessoas possam proteger ou defender o saber científico, né? Acredito que seja muito importante nesse sentido. Então, a gente vai chegando ao final de um podcast que levantou várias perguntas e não encontrou nenhuma resposta.
E é bom você acostumar, porque a gente vai ser sempre assim.
Ainda bem, né?
É bom. Se a gente souber das coisas, complica.
Se a gente souber de tudo, tem alguma coisa errada. E aí a gente pensou que no final de cada podcast a gente iria indicar, né, sugerir algumas leituras que dessem continuidade a esses questionamentos que a gente trouxe durante o episódio. Então, a minha sugestão, na verdade, de leitura para fervilhar os neurônios aí em casa, para quem ainda não leu, para quem é novato nessa história toda, é A Lógica da Pesquisa Científica, de Karl Popper, né? Que é uma coisa que a gente lê quando a gente está fraldinha na epistemologia das ciências sociais. Eu questiono para Rodrigo se ele tem alguma indicação.
Na verdade, duas. A primeira, para seguir um pouco na linha da sugestão de Amanda, se chama A Estrutura das Revoluções Científicas, escrito por Kuhn, que ele meio que explica a ideia de paradigmas, esse tipo de coisa. E a segunda é uma leitura mais leve, que se chama Para Explicar o Mundo, escrito por Steven Weinberg, sei lá como é que se pronuncia o sobrenome dele. E aí ele fala sobre um pouco sobre a história da ciência moderna de forma mais didática e aberta, então eu acho interessante também. E aí eu passo para Antoine.
O livro que eu recomendo, ele é um livro que faz parte de uma série da editora Intersaberes, que é Por Dentro das Ciências Sociais, que é um livro chamado Epistemologia das Ciências Sociais, da Suzana, eu acho que é Kinazo, o nome dela, ou Kinazo, de 2013. É uma introdução à epistemologia das ciências sociais, muito simples, interessante. E aí, quem quiser ir adentrando mais no assunto, é só ir seguindo a literatura que ela vai apresentando ao longo do livro.
Muito bom. Então, espero que as nossas indicações sejam úteis para quem quiser segui-las, né? Então, de fato, a gente vai chegando para o fim do nosso primeiro episódio do podcast. E eu não vou agradecer a vocês dois, porque isso aqui não é uma participação. Nosso podcast é co-dirigido. Então, eu simplesmente peço para que vocês se despeçam dos nossos ouvintes.
Vai tu primeiro, Rodrigo.
Então, valeu, pessoal, pela paciência, por ter acompanhado a gente até agora. Espero que vocês não tenham dormido em algum momento. E a gente promete que vamos continuar trazendo temas super interessante para debater.
Eu sei que primeiro podcast, quem escuta geralmente são só os amigos e os amigos fiéis, né? Então,
agradecer. Depende do amigo, é foda.
Agradecer aqueles que vão ver o nosso compartilhamento, vai ouvir, vai incentivar. Eu sei que depois, se um dia o podcast fizer sucesso, vão ver esse primeiro episódio, claro, outras pessoas. Mas no começo a gente sabe quem vai escutar. Então, agradecer esse pessoal do coração. E é isso. Senão eu vou ficar pensando que eu tô de sertanejo, né?
É isso mesmo. Então, vamos finalizar. E não vamos fazer uma de blogueirinha aqui. Dizer pro pessoal, seguir a gente no Twitter, @metodosempauta. Se você é do Instagram, o Instagram @metodosempauta também, mas se você ainda usa e-mail, o nosso e-mail é metodosempauta@gmail.com. Qualquer dúvida, sugestão, choro, lamentação, é só mandar por lá, galera. Valeu e espero que tenha um próximo.